Você está ouvindo Feijoada Completa.
Doce de batata doce, em forma de coração. Vou cantando pras crianças esse samba em oração. Porque essa vida é doce e a amargura é pra limão. 27 de setembro, viva Cosme e Damião.
É isso aí, estamos de volta com Feijoada Completa aqui na Rádio Câmara e também nas emissoras parceiras. Você está ouvindo Léo Russo e Xande de Pilares com Cosme e Damião. Hoje, 27 de setembro, dia dos Santos Gêmeos, muito populares, tanto para os católicos quanto para devotos de religião de matriz africana no Brasil. E é por isso que este é o tema do nosso Caldo Cultural.
Muita brincadeira.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
E nossa feijoada de hoje está tão completa que a gente vai ter até doce de sobremesa. Hoje, 27 de setembro, celebramos o dia de São Cosme e São Damião. E quando falamos nesses gêmeos médicos considerados santos pela Igreja Católica e também presentes em religiões de matriz africana, logo pensamos na tradição de distribuir doces. E quem foram Cosme e Damião? Como é que surgiu essa tradição de distribuir os doces? Para conversar sobre a história e mergulhar no significado dessa data, convidamos para participar da nossa feijoada o historiador Luiz Antônio Simas, um expert nessa dupla tão popular na cultura brasileira. Simas, muito bem-vindo aqui à nossa feijoada completa. Primeiro, para a gente começar aqui nossa conversa, existe um certo impasse nessa questão da data, né? Dia 26 de setembro, dia 27 de setembro, inclusive aqui na abertura eu falei 27 de setembro. Que dia, de fato, a gente celebra Cosme e Damião?
Bom, primeiro agradecer, né, o convite para bater um papo com vocês nessa feijoada aí no dia de Cosme e Damião. Celebra no dia que vocês quiserem, na verdade. Porque o que acontece? Cosme e Damião são santos do cristianismo católico que viveram no século IV depois de Cristo, numa época em que o imperador Diocleciano, o imperador romano, ordenou a grande perseguição aos cristãos e eles morreram como mártires na região da Ásia Menor, que hoje seria a Síria e tal. O problema é que ninguém sabe exatamente qual foi a data da morte deles. E na tradição católica, o santo é celebrado no dia da morte, porque você considera que o dia da morte é o dia em que ele encontra finalmente o Cristo. Como não se sabe o dia da morte, o dia de São Cosme e Damião, 27 de setembro, era o dia da inauguração da Basílica dos Santos em Roma. E aí ficou 27 de setembro, porque a Basílica foi inaugurada nesse dia. Só que em 1969... o Papa Paulo VI, portanto, isso é recente, fez uma reforma no calendário litúrgico. E como 27 de setembro também é dia de São Vicente de Paulo, que é muito popular na Itália, e como não há qualquer evidência sobre o dia da morte de Cosme e Damião, o Papa determinou que a data oficial da celebração dos santos fosse 26 de setembro. Jogou um dia para trás. Mas a tradição já estava assentada no dia 27. Então, a rigor, o dia oficial, segundo a Igreja Católica, desde 1969, é 26 de setembro. Mas o dia consagrado nas tradições populares, nos cruzamentos de Cosme e Damião com as umbandas, os candomblés, é 27 de setembro. Eu costumo dizer o seguinte para quem me pergunta isso: como são dois, celebra Cosme dia 26, Damião dia 27, está tudo resolvido.
É isso, na dúvida fica com doce os dois dias, né?
Na dúvida é isso, os dois dias.
E sim, mas a origem da história de Cosme e Damião, a origem é da Ásia, né? Como é que essa tradição ficou, como é que eles, né, Cosme e Damião, essa dupla ficou tão popular aqui no Brasil?
Eles são, de fato, da Ásia Menor. Na época chamava-se Ásia Menor, aquela região que hoje seria o Oriente Médio, a Síria, por ali. Só que aquela região, na época, pertencia ao Império Romano. Então, depois que são mortos Cosme e Damião, os restos, né, os corpos, foram transladados por fiéis do catolicismo para Roma. Então, apesar deles serem da região da Síria, Ásia Menor, o culto se populariza muito em Roma, na cidade de Roma. E aí você tem um culto que se expande por onde o catolicismo se expandiu. E no nosso caso, certamente, Ordem e Damião ficam populares por conta de Portugal, porque o culto chega a Portugal, um país muito católico. O Brasil é colonizado pelos portugueses, tanto que no século XVI, a primeira igreja que os portugueses criam no Brasil, na capitania de Pernambuco, é uma igreja dedicada a Cosme e Damião, né? Porque a devoção aos Santos Gêmeos em Portugal era muito forte. Chegando ao Brasil, essa popularidade aumenta em virtude, enfim, do contato do culto aos Santos Gêmeos com todo o complexo religioso encantado que é indígena, que é africano, e a popularidade vem. Então, eles eram de fato da Ásia, mas no período de dominação do Império Romano, os restos mortais foram trasladados para Roma, criou-se uma basílica, eram muito populares, a popularidade é forte também em Portugal, e daí vem ao Brasil. É mais ou menos isso.
E sim, mas e essa questão de distribuir os doces, de onde que vem isso e por que que é feito isso?
A tradição remonta ao que diz o cristianismo popular sobre Cosme e Damião. Quando falo cristianismo popular, é porque você não encontra documentos comprovando isso, mas a tradição diz que Cosme e Damião eram médicos, eles eram médicos anárgiros, como a gente chama, ou seja, atendiam os doentes sem cobrar dinheiro e atendiam, sobretudo, crianças. E o que se conta na tradição é que Cosme e Damião, quando atendiam crianças doentes ou vítimas da violência, levavam doces para amenizar o tratamento dessas crianças. Então, davam doces para as crianças. Daí teria vindo a tradição de você ofertar doces no dia de São Cosme e São Damião, que é uma maneira de você desejar, sobretudo, saúde e alegria. Porque quando os santos davam doces para as crianças, eles queriam exatamente que as crianças que tinham dificuldades, enfim, doenças, vítimas da violência, elas se alegrassem e adquirissem a saúde. Então, o ato de dar doces para alguém é um ato que está vinculado ao desejo que você tem de que a alegria e a saúde estejam com aquela pessoa.
É independente da tradição de Cosme e Damião, quem não fica feliz ganhando um docinho, né? E
É
sim.
lógico, imagine.
Sim, mas outra coisa que me chama a atenção é que essa tradição ela é popular em todo o país, mas me parece que em algumas regiões isso é mais. Eu aqui em Brasília, confesso para você que eu não vivi isso na minha infância, né? Não tive esse costume, né, de sair para pegar os doces. Porém, conversando aqui com colegas, várias pessoas tiveram essa experiência. Na região, inclusive na Bahia, tem a questão da tradição do caruru. Eu queria que você me falasse se em algumas regiões essa tradição é de fato mais forte.
É, e eu não tenho dúvida nenhuma que é forte por conta do sincretismo com as religiões afro-brasileiras. Então, quando você fala na Bahia, é porque o culto a Cosme e Damião, ele acaba sendo cruzado com o culto aos Ibejis, que Ibeji é o orixá que protege os gêmeos, que protege as crianças. Então, a tradição, inclusive, do caruru de Cosme e Damião, caruru dos sete meninos, é uma tradição vinculada aos candomblés. No Rio de Janeiro, popular, nos subúrbios do Rio de Janeiro, os saquinhos são distribuídos e tal, é muito vinculado à Umbanda. A Umbanda, porque na Umbanda você tem a gira dos erês, né, das crianças, e Cosme e Damião acabam sendo sincretizados com as crianças. Então, a presença do elemento africano, a presença das religiosidades de matriz africana, que acabam dialogando, evidentemente, com a tradição católica, elas tornam o culto a São Cosme e Damião um culto muito forte. E é um culto de rua. Eu acho até que Brasília tem uma questão que talvez iniba um pouco isso, porque Brasília foi, inclusive, uma cidade projetada para o automóvel, né? Você tem as quadras, aquele negócio todo que é legal. Mas o culto a Cosme e Damião é rueiro. Então, na verdade, você tem que estar na rua, você tem que percorrer a rua, você tem que correr para pegar saquinho de doce. Você pega, porque estão dando doce numa casa tal, estão dando doce na outra casa. Aí tem um terreiro de Umbanda que está batendo, está dando doce. Aí um terreiro de Candomblé está ofertando caruru das crianças. Então, acaba sendo uma tradição mais forte onde o elemento civilizatório africano foi mais intenso e acabou, enfim, encruzilhado com a ritualística católica. Eu acho que passa muito por aí.
É, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é justamente sobre isso. É, você diria que hoje a festa de Cosme e Damião está mais presente como uma celebração católica ou de religiões de matriz africana?
Como uma celebração brasileira. E quando a gente fala que é uma celebração brasileira, ela é católica e ela é macumbeira. É ligada às religiões de matriz africana também. Mas eu não tenho dúvida que, em parte, a popularidade de Cosme e Damião deve-se à maneira como o cristianismo é africanizado no Brasil e as religiões africanas são, em alguma medida, impactadas também pelo cristianismo. É a encruzilhada dos sincretismos. Isso é um fenômeno da cultura. Então é difícil discernir. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, falando do Rio, a gente tem uma igreja de Cosme e Damião no bairro do Andaraí, na Zona Norte. A igreja enche, muita gente pagando promessa. Mas eu diria aqui que a grande festa de Cosme e Damião é vinculada à Umbanda. Essa linha da matriz afro-brasileira, redefinida evidentemente no Brasil, em que o culto a Cosme e Damião é muito forte. É um dia hoje, 27 de setembro, você pode ter certeza, amanhã, sábado, os terreiros de Umbanda, da cidade inteira, vão estar batendo para os erês, vão estar ofertando doces e comendo caruru de Cosme.
E sim, mas fala um pouquinho mais sobre a tradição do caruru, que viria a ser a tradição. É, você tem a questão dos sete irmãos, não é isso? Conta pra gente.
Isso. O caruru, evidentemente, está ligado à comida de santo, dos candomblés. Você oferece caruru para Ibeje, é a comida de Ibeje, do orixá que protege
As
os gêmeos,
crianças.
as crianças e tal.
Uhum.
E nesse sentido, como o Ibeje foi aproximado de Cosme e Damião, existe uma tradição ligada aos terreiros, muito forte em Salvador, por exemplo, que a gente chama de caruru dos sete meninos, porque na tradição da cultura popular, Cosme e Damião teriam tido vários irmãos, isso é a cultura popular. A hagiografia é o relato oficial sobre a vida dos santos da igreja. Não se refere a isso. Mas na tradição popular eram Cosme, Damião, Dom Um, Crispim, Crispiniano, Talabi e Alabá, né? Os sete irmãos. Então a tradição é que você faça um caruru, você oferece um caruru para sete crianças que você encontra na rua. Depois que as sete crianças que você encontrou na rua comerem o caruru, você compartilha o caruru com toda a comunidade. E segundo essa tradição, esse caruru te dá as duas coisas que você pede a Cosme Damião. A Cosme Damião, a Ibeje, você pede saúde e você pede alegria, né? É basicamente isso. Então o caruru tem o que a gente chama de axé, aquela energia, né, que te alimenta e que, no fim das contas, te alegra. É basicamente isso, a tradição do caruru dos sete meninos.
Bom, agora eu vou do caruru para o Halloween, né? A gente sabe que as tradições, apesar delas parecerem muito locais, muitas vezes elas se repetem em culturas diversas. Nos Estados Unidos, a gente tem essa questão do Halloween, também tem essa distribuição de entregar doces. A gente pode dizer que existe alguma relação ou nada a ver, assim?
Não, o Halloween no Brasil é recente, portanto não teria a ver com esses fundamentos de Cosme e Damião, e o Halloween é resultado do crescimento de um Brasil urbano. É muito recente no Brasil, é uma festa de origem anglo-saxã, ela não está fundamentada na nossa cultura, nem na cultura ibérica, nem na cultura africana, nem na cultura indígena, mas é resultado de um processo natural de urbanização e globalização, né? Então, de certa maneira, a globalização faz com que o Halloween chegue ao Brasil. Mas, com absoluta convicção, não é uma festa minimamente fincada nas nossas tradições populares. Então, o fato do Halloween você dar doce, gostosuras ou travessuras, aquele negócio todo, é isso. E outra coisa, uma diferença brutal: o doce no Halloween é uma brincadeira. O doce de Cosme e Damião é litúrgico, há uma espiritualidade vinculada aos ritos de saúde. Então, isso faz uma diferença enorme. De qualquer maneira, eu não sou daqueles que dizem fora Halloween, que é o fenômeno da urbanização, da globalização e tal. Eu só espero que as pessoas que curtam o Halloween e tá no direito, criançada e tal, que elas também, quem sabe, se aproximem da tradição brasileira e bonita dos doces no dia de São Cosme e São Damião.
É, eu estou com o seu livro aqui, que inclusive é o livro que eu tive aqui como base, né, para conhecer melhor a história de Cosme e Damião, Os Santos de Casa, Fé, Crenças e
Isso.
Festas de Cada Dia. É, sim, mas eu sei que você está para lançar um livro, né? Gostaria de saber um pouquinho mais, sobre isso. Mas primeiro eu gostaria de saber o seguinte, né? O seu interesse por esses temas. Eu vi que aqui no Santos de Casa você fala sobre vários santos extremamente importantes aqui para o nosso Brasil. Fala um pouquinho sobre o interesse para escrever esse livro.
Na verdade, eu só escrevo, eu tenho a impressão disso, eu tenho muito livro escrito, mas acho que todos eles são motivados por uma questão básica. São motivados pela infância que eu tive. Então, eu sou um estudioso das culturas brasileiras, das brasilidades, e sou ainda um sujeito, um homem muito impactado por aquilo que me formou. Então, eu cresci num ambiente em que o cristianismo popular, ele era muito forte, era muito intenso, e não havia uma intolerância religiosa tão absurda como há hoje. Tanto que eu cresci numa família de terreiro, a minha avó era mãe de santo, tinha um terreiro, e ao mesmo tempo as referências dos santos católicos estavam sempre ali.
É o
E aí eu tenho um
sincretismo, né?
afeto muito grande com isso. E esse livro que você está se referindo, Santos de Casa, ele é um livro baseado numa premissa muito simples. Eu não me preocupo exatamente em entender por que que a igreja canonizou, santificou os homens, mas eu procuro entender por que que o povo humanizou os santos, né? Porque nós acabamos criando uma tradição de culto a santo que é muito próxima, né? Como se o santo fosse um amigo, né? Santo Antônio, São Longuinho, que você recorre quando perde alguma coisa. Então, passa muito por isso. Eu acho que a motivação vem mesmo da minha formação, né, do espanto que sempre me causou o extraordinário do culto aos santos no Brasil e do desejo de entender, de novo repito, não porque a igreja santifica o homem, mas porque o povo tem a capacidade bonita de humanizar o santo.
É,
É por aí.
tá aí um pedacinho da nossa cultura aqui registrada. E fala um pouquinho desse livro que você está lançando.
Esse livro é o bestiário, né, de monstros, visagens, assombrações. Ele tem relação com o culto aos santos, tanto que está saindo pela Bazar do Tempo, né, a mesma editora que lançou o Santos de Casa e tal, um almanaque Brasilidades que eu já tinha escrito. E a ideia básica é investigar o mundo encantado das visagens, monstros e assombrações do Brasil. É um livro voltado para todos os públicos, mas eu acho que ele vai impactar muito o adolescente, né, o público infanto-juvenil, em que eu relato os fatos extraordinários, porque a história de um povo é a história também dos seus fantasmas, das suas assombrações. Então, tem desde os seres extraordinários registrados no Brasil colonial, como Curupira, os mais famosos, como Saci
Saci.
Pererê, até assombrações, tem tudo, até assombrações urbanas, como o Velho do Saco, a Loura do Banheiro, as cantoras de ópera, que apesar de mortas, continuam cantando em teatros do Rio de Janeiro, do Ceará. Então, a rigor, é um livro que fala sobre a cultura brasileira, porque os nossos medos também são componentes da nossa cultura, né? Você compreende uma cultura também pelos receios e medos que ela tem. Então, o
Com
bestiário, na
certeza.
verdade, trabalha com essa perspectiva.
Muito bom, Simas. E eu vou sair um pouquinho do tema da nossa entrevista agora, Cosme e Damião, porque hoje, no Feijoada Completa, a gente também está celebrando o Dia Nacional do Rádio, que aconteceu essa semana. E eu não sei se, né, se as pessoas sabem, mas você também é compositor, você tem músicas
Isso.
gravadas pela Maria Rita, pelo Marcelo D2, enfim, por alguns artistas, importantes. Para a gente fechar a nossa entrevista, fala um pouquinho dessa sua relação com a música, com a composição, e se você tem alguma história com esse veículo tão queridinho aqui para gente, que é o rádio.
Na verdade, nunca pensei em ser escritor, mas eu já pensei em ser músico. Então, quando eu era garoto, eu aprendi a tocar cavaquinho, venho de uma família muito musical. Eu sou de uma família nordestina, uma família que ouvia muito Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João do Vale. No Rio de Janeiro foi muito impactada pelo samba carioca. Então eu sempre tive ligado à música. E tem esse trabalho como compositor, né? Tem música cabeça aí que Eu fiz ou sozinho em parceria com gente como o próprio Marcelo D2, enfim, né, gravada por ele, pela Maria Rita, pelo Criolo, pela Fabiana Cosa, Rita Benedito, enfim, uma opção de gente. Como eu não canto, em geral as pessoas não sabem que a música é minha. Mas é um trabalho que me completa também. Eu acho interessante. E também é um trabalho brasileiro, porque eu trabalho com a musicalidade brasileira. E eu cresci com uma casa que escutava rádio, né? E é interessante porque o rádio, de certa maneira, foi um veículo que, quando eu era garoto, me assustou. Até porque eu ouvia muito falar das histórias do incrível, fantástico, extraordinário. Já que a gente falou do Bestiário, que foi um programa de rádio muito famoso no Brasil, teve uma versão na década de 50, depois ele volta na década de 70, 80. E era um programa apresentado pelo Almirante, em que os ouvintes do rádio mandavam relatos fantasmagóricos que ele lia, né, com uma voz assombrosa. E aquilo me deixava muito impactado, porque o rádio tem uma coisa que a televisão não tem. E, de certa maneira, isso me marcou muito, porque o rádio não tem a imagem, mas o rádio abre asas para sua imaginação. Então,
Exatamente.
alguém relatar uma história de assombração no rádio, para mim, era muito mais apavorante do que ver na televisão. Porque eu ficava imaginando aquele tipo de coisa, né? Era terrível. Então, por incrível que pareça, eu gosto de rádio, ouvi muito futebol em rádio, que também era uma coisa interessante, que você tinha que imaginar o jogo e tal. Mas eu acho que o rádio é um despertador de imaginações. Porque como você só tem a voz, você só tem a inflexão da voz, o relato e tal. Na maioria dos casos, hoje, evidente, as rádios têm canal, né, em rede social e tal. Mas no meu tempo de garoto era só a voz. Então aquilo despertava a imaginação de uma forma muito peculiar. Por isso acho que o rádio é fundamental, enfim, para a cultura brasileira.
Sim, mas muito obrigada, dá vontade de conversar com você por
Eu é que
horas, né?
agradeço.
Essa enciclopédia viva da cultura popular. Te agradeço
Te
muito aqui
agradeço.
por ter participado do Feijoada Completa. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Maravilha, um feliz dia de Corme Damião para todo mundo. Obrigado.
Conversamos com Luiz Antônio Simas, jornalista, historiador, escritor e um especialista de tradições da cultura popular. Obrigada, Simas.
Valeu.
É isso aí, esse foi nosso caldo cultural. E agora você está escutando a música do Milton Nascimento, Rádio Experiência. A gente vai encerrando o programa de hoje, que foi apresentado por mim, Daniele Vaz. A edição foi de Ana Raquel Macedo, a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, programação musical de Marlon Ribas e os trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. Estiveram comigo aqui no estúdio da Rádio Câmara, também o pessoal da TV. José Antônio, Isaías Pinheiro, José Costa, Cristiano Tavares, que registraram em vídeo essa edição do Feijoada Completa. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, o Márcio Salema estará de volta aqui à bancada do Feijoada. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.